connosco hoje temos a Joana, que é mãe do Dinis, que tem 2 aninhos, é especialista em exercício físico na gravidez e no pós-parto, tem uma página no Instagram, Joana Vilas Boas, onde partilha imensas dicas e informação útil em relação a este período das nossas vidas. Por isso, ainda não seguem, devem segui-la, que ela faz um trabalho incrível. Joana, obrigada por teres aceito o meu convite.
Obrigada, eu.
E bem-vinda. Olha, então a primeira pergunta que eu faço sempre. Sempre quiseste ser mãe? Não? Foi uma coisa que surgiu? Como é que foi? Conta lá.
Olha, acho que realmente não é... Eu sempre achei que estaria no meu caminho ser mãe, mas não era aquela coisa que eu desde muito cedo estivesse na minha cabeça de forma muito ativa, tipo, fazer a minha vida a pensar que quero ser mãe. Eu sabia que queria ser mãe, percebes? Mas deixei as coisas fluírem muito, muito naturalmente. Agora, sim, sempre quis ser mãe, sim, sempre tive claro na minha cabecinha que um dia ia ter um filho. Portanto, chegou aos 31 anos, para ficarmos bem na média de Portugal hoje em dia.
É 31 a média, por acaso não sabia.
E por acaso vi ontem esses dados estatísticos, em 1990 era 25 e hoje em dia é 31.
Pois sim,
E eu
realidade.
venho confirmar esta média chata, que era muito mais importante ser mais cedo, mas realmente nós às vezes ficamos à espera da vida, não é? Que isto também é um bom ponto de reflexão. Às vezes a minha mãe diz-me sempre que os filhos criam-se, não é? E a verdade é essa, e nós na nossa geração teima muito em querer esperar pelas condições perfeitas, e eu acho que é isso que nos atrasa um bocadinho, não é? E pronto.
Concordo. E não, não, nós estamos muito à espera do momento certo, mas às vezes
Olha,
nunca há, esse momento certo
nunca há,
nunca
exato.
acaba por
É
chegar.
isso.
Portanto, sim, concordo contigo. E como é que foi esse processo todo? Como é que foi? Demoraste muito tempo em engravidar? Decidiste que ia.
Não. Meu Deus, isso é super curioso, porque a minha gravidez foi extremamente planeada. Então nós decidimos, pronto, é agora a altura certa, bora lá, até porque eu, antes de me dedicar, eu sou licenciada e mestra em desporto há muitos anos, desde 2015. Depois, curiosamente, ia ingressar em doutoramento logo diretamente após o meu mestrado, e por sugestão dos meus professores fui trabalhar antes disso. E o meu caminho foi mesmo completamente para fora daquilo que eu achava que ia ser, e acabei por ingressar nas fileiras da Força Aérea Portuguesa. E fui militar durante os últimos 6 anos, agora já não são seis, já foi, saí em 2021, onde trabalhei na área do desporto também. E então foi tudo muito planeado para que na reta final da minha estadia na Força Aérea eu pudesse engravidar e usufruir um pouco das condições que ser trabalhadora de um ramo como a Força Aérea me proporcionou. E efetivamente foi incrível, a gravidez foi muito tranquila, correu tudo muito bem, e eu engravidei à primeira, Marta, coisa que eu não estava nada à espera, porque como foi super planeado, eu fui-me informar sobre isso. Género, ok, isto pode levar até 6 meses, vamos tranquilos, vamos vendo como é que isto corre. Não, primeiro mês com tentativas ativas. Logo, pumba, ok, estamos a trabalhar bem para isto. E a partir daí, pronto, decorreu tudo super, super bem.
E como é que
E nasceu o
descobriste?
Dinis. Descobri com um atraso.
Ok, foi um atraso.
Não tive.
Será?
Sim, porque o meu primeiro trimestre foi super santo, sabes? Eu sou daquela percentagem de mulheres com muita sorte mesmo, que nem sentia nada, a não ser um grande sono, que depois veio mais umas semanas à frente, muito, muito sono, mas foi isso, não foi mais nada. E isto para algumas mulheres, hoje em dia, que já trabalho com grávidas há mais de 2 anos, isto para algumas mulheres é assustador, estar no primeiro trimestre e não sentir nada. Há mulheres que preferiam, se calhar, ter uns enjoozitos e perceberem, tipo, ok, eu estou grávida, isto está a acontecer. E na altura o meu primeiro trimestre foi assim, super pacífico. Portanto, só descobri através de um atraso.
Ok, e de onde é que vem o nome de Inês? Tem história por trás? Foi
Olha,
consensual entre
foi
vocês?
consensual, foi. É uma pergunta muito engraçada. Nós tínhamos nomes assim, meio. Nós tínhamos um gosto para nomes meio probeto, sabes? Gostávamos muito de Dinis, de Vicente, de Lourenço, talvez. Lourenço já não era tão consensual, mas Dinis e Vicente nós gostávamos muito. Tanto que eu acho que se um dia tivesse outro filho rapaz, iria chamar-se Vicente. Dinis Por ser um nome curto, e não muito na altura, agora até já começa a ouvir mais. Não era um nome muito usado, é um nome com história na nossa pátria, e a pátria é um assunto para mim e para o pai do Dinis, que também foi militar, muito temos com muito carinho. E pronto, achamos que encaixou que nem uma luva. Ele hoje tem absolutamente cara de Dinis, acho que não dava para ter outro nome.
Tu, quando engravidaste ou antes de engravidar, tinhas preferência por ter menino ou menina?
Zero, juro-te, isto é mesmo verdade. Há pessoas que dizem que não é possível isto. É possível, eu não tinha mesmo preferência, mesmo, mesmo. Qualquer, viesse menino ou menina, eu ia ficar feliz da mesma forma. E depois, como eu fui grávida de Covid, o David não podia entrar comigo nas ecografias. Então, o meu obstetra foi o Dr. Diogo Bruno. E no dia em que nós fomos lá, para, já sabíamos que poderíamos ver o sexo, eu pedi-lhe, doutor, por favor, não me diga, escreva-me na eco atrás que eu depois vejo com o David
Tinhas um
lá em
feeling
baixo. Tinha um feeling,
que era
tinha um
menino?
feeling que era menino, sim, e depois confirmou-se eu assim, caraças, pá, isto às vezes resulta mesmo, não é? Esta nossa intuição resulta mesmo. Mas fiquei muito feliz por ser um menino e hoje em dia acho que ser mãe de menino é mesmo muito giro também, sabes? E estou a adorar a experiência.
E tu, ok, tiveste facilidade em engravidar, o primeiro trimestre foi bom, toda a gravidez foi tranquila, então.
Ah, sim.
E como é que foi o parto? O Dinis veio na hora prevista, veio mais cedo, mais tarde, como é que foi?
O Dinis, como filho de dois militares na altura, chega às 40 semanas.
Ok, ali no
40
dia
mais
marcado,
0,
pronto, certo.
40, no dia marcado, o Dinis, depois da meia-noite, meia-noite e meia, foi quando me rebentou a bolsa. Não sei porquê, porque olha, é super curioso isto, porque eu não tive contrações, o meu trabalho de parto não iniciou espontaneamente, e é aqui que as coisas começam a fugir do plano inicial, perfeito. Mas a bolsa rebentou no dia da DPP. A meio da noite, eu só disse ao doutor Diogo, olha, a bolsa rebentou, mas eu não sinto mais nada, está tudo ok. E ele, pronto, já não deixa de estar em casa, descansa, come, não sei o quê, vamos anotar estas horinhas, o líquido estava com bom aspecto, tudo ok. E eu fiquei, fui dormir, tranquila. Ah, pausa, fomos fazer os testes de Covid, a meio da noite. Tive de vestir e fazer testes de Covid, porque ainda havia aquela história toda de ter para entrares, né? E pode a vida entrar, tínhamos que estar os dois negativos. Pronto, a meio da noite, cuequinha absorvente já no carro, né? Lá fomos, os testes de Covid, viemos e depois esperamos. E depois foi a ânsia de esperar pelos resultados, né? Pronto, entretanto, os resultados chegaram negativos, mas trabalho de parto, nada. É para eu continuar a contar-te o meu lado de parto.
Sim, claro.
Pronto, então nessa altura, olha. Eu estava super tranquila, estava em casa a balançar muito bem o descanso com o movimento e a tentar ficar tranquila para ver se a coisa se dava. Mas sentia já tipo uma espécie de uma moinha, mas não havia contrações reais, eu não sentia trabalho de parto a acontecer. Então o doutor Diogo, passado 12 horas, mais de 12 horas até, disse-me: pronto, Jana, se quiseres vir até à maternidade, vamos ver como é que as coisas estão, etc. Fomos até lá, fizemos uma grande refeição antes de ir, super, super incrível. Um grande franguinho no churrasco, sabes que o David foi buscar e eu assim, bem, eu tenho que comer, este frango é todo para mim, tu vais ficar só com uma coxinha, eu como o resto. Olha, aquela refeição soube-me tão bem, Marta, não te sei explicar. Comemos, abastecidíssimos para a maternidade porque sabíamos que poderia vir aí. Um cenário de indução, não é? Eu já estava alerta para isso e já sabia que depois isto podia se traduzir em muitas horas. Pronto, fomos para a Clisa, que eu ainda tive a sorte de ter o Denis na Clisa. Chegamos lá, fizemos a admissão, pronto, o Dr. Diogo observou, estava tudo bem, esperamos ainda mais um bocadinho, mas não estava efetivamente a avançar, nada, de forma espontânea. Então, lá foi uma primeira dose de misoprostol, um bocadinho do comprimido na bochecha. Foi assim que induzimos. A primeira dose não resultou, não senti nada. Passado quase 3, entre 3 a 6 horas, o doutor deu: pronto, vamos a uma segunda dose, e na segunda dose, e isto é o que eu gosto mais de dizer às minhas alunas, que quando há um cenário possível de indução, a sensação que me deu é que é tipo, o trabalho de parto, nós ouvimos as pessoas dizer que, ok, as contrações começam a vir. Ondas do mar, blá blá blá, aquelas tangas, né? Tipo super lentas no início, depois aumentam. A indução não é assim, malta. A
É
indução é
logo com
quatro
força, não é?
chapadas de repente. É, não, a sério. momento para o outro, super contrações, muito fortes, dores logo muito agressivas. E eu, tipo, a aplicar todo o meu conhecimento, que na altura, em relação ao que eu hoje ainda era muito ingênua e ainda achava, pensava muitas coisas que hoje já não penso assim, mas a respirar, a aplicar tudo o que eu sabia e a não saber lidar com aquela dor. E eu tinha essa consciência, tipo, ok, o meu corpo não está, aquele cocktail hormonal que as mulheres em parto normal, espontâneo, usufruem, eu não estou a usufruir disso, não é? E isto está-me aqui a causar uma sensação de dor muito maior. Então chamo o David a ajudar-me, tivemos ali uma série de um tempo sozinhos a tentar lidar com aquilo. Eu peço à enfermeira para me observar, com dores já mesmo muito fortes, à espera de ouvir, tipo, 7 centímetros, e ela, 3. Minha resposta foi, ok, podem chamar antes de desistir então, que eu não sei como é que vamos conseguir, não consigo continuar assim. E então chamamos o anestesista, foi administrada a epidural. Ah, e pronto, e depois entramos naquele state of mind de calma, tipo, ok, a coisa veio aquele o suavizar da dor e veio mais uma vez um sono gigante. Eu lembro-me muito bem disto, de estar tipo com os olhos a pesar toneladas, mas pensar, pronto, eu vou aproveitar para descansar. E conseguia na mesma sentir uma pressãozinha das contrações, porque eu pedi sempre no meu plano de parto que queria sempre uma dose que me permitisse movimentar e etc. Então deu sempre para sentir quando as coisas estavam a acontecer, mas sem dor, o que era fantástico, não é? Embora no meu plano inicial, se eu tivesse conseguido lá ir sem epidural, eu teria lutado por isso, não é? Mas naquelas condições, por isso é que nós falamos tanto na cascata de intervenções e etc., porque efetivamente umas trazem as outras e vamos por aí fora. Mas conseguimos que essa fosse a última intervenção, a epidural. Acabou por o trabalho de parto se desenvolver, eu ainda descansei ali um bocadinho, a epidural começou a ficar mais suavezinha, mas ainda com algum efeito. Fomos depois para o Dr. Diogo, veio a meio da noite, coitado, foi sempre a meio da noite as coisas comigo, veio à
Espera,
colhida.
isto já eram que horas?
Olha, isto foi, a primeira dose de comprimido faz tipo 3 da tarde, a segunda dose foi tipo fim da tarde, porque não tinha evoluído. E o Dinis nasceu às 5h45 da manhã. Do dia seguinte. Não foi assim tão. Já vi mais longos, mas
Mas tinham
depois da
fermentado as
epidural.
águas à meia-noite e meia do dia
Sim,
anterior.
do dia 9, estás a ver? Do
E ele
dia
nasceu
9 à
a
meia-noite e
10.
meia. Ele nasceu no dia 10 às
Exato.
5h45,
Ok.
exatamente. Sim, portanto, até nem foi assim tão longo, não é? Há trabalhos de parto mais longos.
E essa madrugada até às 5, conseguiste dormir? Não.
Com a epidural, sim. Estás a
Ok.
ver? Quando começou a bater a epidural, eu consegui descansar um bocadinho, mas depois rapidamente comecei a sentir as contrações mais fortes, mas ainda sem dor. Essa parte foi muito fixe. A forma como a epidural atuou em mim foi na dose certa mesmo. E eu não sei se isto é mérito do anestesista, se é a forma de como o meu corpo reagiu àquilo, mas sinto que foi mesmo ótimo, porque eu consegui perceber sempre o que se passava, mas com uma dor. Não é que não houvesse dor, mas era muito levezinho, muito suportável. Depois o Dr. Diogo veio-me observar e disse: Pronto, Joana, o bebê já está aqui mesmo, já conseguimos ver a cabeça dele, sempre que vinha a contração, estás a ver? O bebê ia ali e espreitar e voltava para dentro. E o David viu isso, depois nós saímos, o Dr. Diogo disse: Pronto, eu vou-vos deixar, Joana, podes fazer força. Uma das coisas curiosas que me aconteceu. Foi quando eu pedi a essa enfermeira, depois já da epidural, para me observar outra vez, era sempre eu que pedia para me observar. Eu é que estava curiosa, tipo, por favor, digam-me como é que isto está. E nunca me era oferecido isso, o que é fixe, acho eu. E quando ela disse, não, isto já está a dilatação completa. Mas menina, não puxe, que não está aqui o doutor Diogo, você não faça força. Eu, mas como é que é suposto? Imagina o teu corpo todo a pedir-te para fazer força. E ela, não faça força, vamos chamar o doutor Diogo. E eu assim, meu Deus, eu olhar para o David, não, como é que eu faço isto? Lá se chamou o doutor Diogo, que ele vem no instante, ele chega e diz, Joana, faz força à vontade. Pronto, saímos e tivemos um momento ali muito giro dos dois, sabes, uma dinâmica. Eu e o David, eu senti mesmo que não estava sozinha a fazer força. Ele estava ali comigo e quando vinha a contração, pá, estávamos os dois a fazer força, sabes? E sentir que aquilo estava a evoluir. Até que o doutor Diogo vem, tipo, pronto, está na hora de irmos para a sala de partos. Nós estávamos no nosso quarto, não é? Caminhei até à sala de partos. Cheguei lá e vi, tipo, uma chamada parto Holândia mesmo, não é? Eu tinha banco, podia ficar no chão, podia. Um sonho, que eu acho que toda a gente devia ter hipótese de parir num sítio assim. Pá, o meu corpo disse-me que eu queria ir para o banco de partos, e isto é uma coisa que eu também digo sempre. O nosso corpo é que nos diz, nós só temos que ouvir, nós não temos que tomar decisões. Nós no trabalho de parto só temos que ouvir o que o corpo nos está a pedir e seguir essas indicações. E sermos muito fiéis àquilo que o nosso corpo nos está a pedir e estarmos atentas, não é? Pá, eu olhei para aquilo e pensei, não, eu não quero ir para o chão, eu quero ficar vertical. E foi no banco de partos que tive o Dinis, com o David atrás de mim, assim meio recostadinha nele, e o doutor Diogo só a observar à minha frente. E essa parte é muito gira. Porque eu comecei a fazer força, eu percebi que tinha que fazer muita força mesmo, sabes, Marta? Ao ponto de não poder respirar, ter que fazer apneia, e eu a fazer aquilo e a minha cabeça a pensar, não devia estar a fazer isto, eu devia estar a respirar. Portanto, a teoria dizia que uma coisa, mas o meu corpo estava a pedir outra, então caguei para a teoria, vou fazer o que o meu corpo me pediu. E comecei a fazer a força toda que eu tinha mesmo, e a prender o ar e a fazer força. E o doutor Diogo, a determinada altura, diz, pronto, Joana, a cabeça do bebê está a coroar, não sei o quê. Estávamos ali no Ring of Fire e ele diz, para de fazer força agora. Sabes aquele momento em que, provavelmente, o diâmetro mais largo da cabeça do Dini estaria a passar, e é esse o momento de maior sensibilidade para a laceração. E quando o doutor Diogo me diz, para de fazer força e deita o ar fora devagarinho. Bem, eu não sei como consegui responder à ordem dele, talvez por ele ter sido assertivo naquele momento, e senti mesmo um deslize suave do bebé, sabes? E o facto de eu ter conseguido fazer aquilo provavelmente foi o que me safou de uma laceração pior. Eu tive uma laceração de grau 1, que o doutor Diogo disse, pá, eu vou dar um pontinho nisto, mas até podia não dar, porque é mesmo pequenina. Mas eu acho que se eu não tivesse ouvido aquilo e conduzido a minha ação pelo que ele me tinha dito, talvez tivesse sido pior. Tenho noção que foi muito importante aquele abrandar, aquele respirar lento e não fazer força naquele momento. E se me perguntares, e se o doutor Diogo tivesse ali, tu sentias, tu sabias? Eu acho que não sabia. Eu acho que só consegui fazer aquilo que ele estava a ver e me disse o momento em que eu devia fazer isso. Pronto, entretanto, depois da cabecinha do Dinis sair, o resto do corpo é a cena mais fácil do mundo e a placenta depois também, a de quitadura aconteceu logo a seguir.
Ou seja, a
E
partir do momento
pronto,
em
e
que
correu
entras
tudo
mesmo
bem.
na sala de partos, foi rápido.
Foi para aí, eu não tenho muita noção, mas eu acho que foram para aí 40 minutos no máximo.
Ok, pois, certo.
Só o doutor Diogo e duas enfermeiras que estavam lá só mesmo a ver-nos e a dar-nos força e foi muito bom. Foi uma experiência muito positiva.
E depois, nasce o Dinis, vai para o teu colinho logo.
Sim, veio logo para o meu colinho. Depois, o Dinis nasce já a fazer o seu primeiro mecónio. Portanto, havia mecónio por todo o lado e elas tiveram que o limpar de imediato porque ele foi pousado no meu peito e já estava tudo sujo, percebes? Limparam-me a mim, limparam-no a ele. Foi ali um momento quase de interrupção porque ele tinha mecónio a ir para a cara e tudo. Aquilo foi uma coisa assim meio explosiva. Limparam-no, pesaram-no e voltaram logo a pô-lo no meu peito. Foi muito rápido. E pronto, e a partir daí foram 2 horas de só nós dois, coladinhos. E foram 2 horas muito, muito boas, muito bonitas. E correu tudo muito bem. Ele nasceu, olha, com 2,860 kg, que é mais uma coisa que eu gosto de referir, porque ele nas ecografias dava sempre uma sugestão de peso de 3,5 kg. E o doutor Diogo diz: Fogo, este nem parece o mesmo bebê das ecografias. E há tantas miúdas que se fixam muito neste número: Pai, o bebê está no percentil não sei quantas, será que eu vou conseguir pô-lo cá fora? E este número às vezes tem mesmo muita margem de erro. É preciso ir com esta noção de que o meu bebê é um exemplo claro disso. Olha, ele está a acordar. Eu vou buscá-lo, Marta.
Tá
Vai
bem,
falando comigo que eu vou falando contigo, está bem?
tá bem. Tá bem, tá bem. Olha, e depois então voltam para casa e como é que foi o pós-parto? Foi pior, foi melhor do que o esperado? Como é que foi?
Olha, foi muito bom por duas razões. Primeira, porque tomamos a decisão de. Oh, anda cá, meu amor. Estou agarrando. Tomamos a decisão da minha mãe ir viver connosco nos primeiros 15 dias de vida do Dinis. E sei que esta decisão é muito. Pronto, pode ser. Depende muito da mãe e depende muito de nós, isto funcionar, não é? E no nosso caso funcionou muito bem. E tivemos uma ajuda muito grande nesse tempo, em que ela esteve lá connosco. Voltei. Porque imagina, foi uma pessoa capaz de ajudar nas coisas certas, percebes? Sem interferir naquele maternar, neste criar de laço de bebê com mãe e com pai, sabes? Então, para mim, foi uma transição muito boa, porque eu estava a ser mãe e estava a ser filha também, percebes? Foi
Ou seja,
muito
tiveste um pós-parto
positivo.
leve, não.
Sim. Pá, difícil, claro. No pós-parto tive a situação mais difícil para mim no pós-parto foi a descida do leite. Foram, assim, em termos de desconforto físico, foi o que eu senti que me custou mais, ultrapassar aqueles dias e fazer com que as coisas depois rolassem bem, mas sempre sem desistir e sempre com o apoio certo. A Vinícius ainda mama, hoje em dia. Por isso vale muito a pena. Difícil, claro, com as dificuldades que são comuns a toda a gente, a questão de tu já não dormires as 8 horas seguidas, de pronto, essas coisas. Nós tivemos essas dificuldades também. O Dinis era um bebé com refluxo oculto, coisa que só passou perto dos 4 meses, ou seja, sempre a seguir à maminha, tempo vertical, no colo, aquelas coisinhas que fazemos em bebés com refluxo, que são muito cansativas. É muito diferente tu dares de mamar a um bebé, levantá-lo, a rotina e deitar, ou dares de mamar a um bebé 20 minutos ao colo de pé e só depois deitar. Isto faz muita diferença. Então, a meio da noite faz muita diferença. Mas pronto, passou e hoje já parece que foi noutra vida isto.
E depois da descida do leite, a amamentação foi tranquila?
Sim, super tranquila. Super tranquila. Correu muito bem.
Ótimo. Eu costumo fazer uma pergunta às minhas convidadas, mas para ti isto vai ser mais fácil. Mas pronto, eu costumo perguntar:
Então.
o que é que foi mais difícil? Fazer os exercícios de reforço do pavimento pélvico ou ouvir os conselhos não solicitados das pessoas?
Ah, pois, essa é fácil, né?
Tu já estás uma
Olha,
pró nos exercícios do reforço, não é?
já,
Pois.
sim. Isso para mim foi fácil, esse retorno foi muito giro, porque mesmo grávida, foi tipo, eu estava nessa altura a fazer as principais formações que fiz nesta área, grávida, eu própria grávida, e foi muito giro ir aprendendo e ir aplicando, sabes? Tipo, aplicando em ti mesma para perceberes quais as dificuldades, o que é que era mais
Ou seja,
fácil, o
tu
que era
foste a
mais duro, o
tua
que é que
própria
resultava.
cobaia.
Fui, sim, o que é incrível, ajudou-me mesmo muito. E o pós-parto foi igual, nesse sentido, já mais madura na informação, etc. Mas depois foi muito aplicar e testar e perceber depois as dificuldades de treinar com o bebê, toda a questão da saúde emocional. Isso hoje em dia acho que faz muita diferença na qualidade dos meus serviços, a forma como eu lido com as mulheres em pós-parto, porque já lá estive e sei perfeitamente as dificuldades e alguns truques e dicas para as contornar, que eu acho que fazem diferença. Mas tem que se ter um treinador flexível. Isto no pós-parto só vai resultar assim, com um treinador que saiba que tu, se calhar, planeaste ir treinar às 3, mas se calhar às 2h30 já estás a perceber que às 3 não vais conseguir treinar. E isto tem que ser ok, tu, o treinador dizer, pronto, não treinaste hoje, treinas amanhã.
Sim,
Percebes?
porque ao
Isto é muito
início as
importante.
rotinas são muito imprevisíveis, não é? Tu ainda não consegues dizer, ai
Completamente.
não, o meu filho dorme das X às X. Não dá. Ao início eles
Não.
não têm uma rotina definida. É difícil, ter assim
Sim,
horários
sabes o que é que eu
marcados.
costumo dizer? Costumo dizer-lhes que para começar elas não podem procurar as condições perfeitas. E às vezes as condições perfeitas na cabeça delas é: o bebé já mamou. Já vou adormecê-lo à hora do treino, vou deixá-lo no colo do pai a dormir e vou treinar. Pronto, isto é assim o cenário perfeito e ideal, é que o bebê está alimentado, está a dormir, está com alguém a cuidar dele e elas vêm treinar assim. Isto é ideal, claro, mas isto acontece tipo um em cada 10 treinos, elas
Pois.
conseguem estas condições todas. Então o que nós temos que pensar é, ok, são horas do treino, o bebê precisa de mamar, vamos dar de mamar ao bebê e vamos nos ligar ao treino, com o bebê na mama. Pronto, o bebé acaba de mamar, eu vou fazendo o que der. E eu, Joana, já sei que aquele bebé está a mamar, já sei que exercícios é que posso dar-lhe para ela fazer sentada. Ela pode fazer reforço do core sentada da mama, percebes? Tipo, há um monte de coisas que nós adaptamos muito naturalmente para o pós-parto. Mas ter esta noção de que não esperar pelas condições perfeitas é importante para começar, é importante para começar. Mas há outra coisa que eu também gosto sempre de dizer, que é: eu acho que quanto mais cedo se começar, melhor, mas sem descuidar a parte emocional, porque tu, tu estiveres a pressionar-te a começar e ainda não estás pronta para começar, percebes? Tu tens que sentir que estás pronta para começar. Tipo, ok, que aquela fase inicial em que és tu dentro de uma bolha com o bebé e com o pai já está tipo a, ok, já te estás a ambientar, és mãe, ok, já tens mais ou menos as coisas na cabeça organizadas e começas a pensar, pronto, agora era fixe eu ter um tempo para mim, para eu me cuidar. E esta ideia vem, ela cai a determinada altura. Para algumas de nós cai passado um mês, para outras cai passado dois, percebes? Mas acho que é importante isto também. Para tu não ires treinar com aquela sensação que muitas mulheres têm de que estão a ser egoístas, de que não estão com o bebé para irem cuidar delas. Que também é uma ideia errada, porque só cuidando de nós é que nós conseguimos cuidar bem deles,
Sem
não é?
dúvida.
E pronto.
Então, neste processo todo, consideras que o maior desafio até agora foi a subida do leite, ou como ele já é
No
mais
pós-parto
crescidinho?
imediato?
Sim.
Foi. No pós-parto imediato foi. Entretanto, já tive o desafio que supera esse. Que foi a
Qual?
introdução alimentar do Dinis.
Alguém que me entenda. Mas porque ele não comia, ou como é que foi?
Sim.
Foi muito desafiante?
Sim.
Ok. Tudo o que
Imagina.
oferecias, ele não.
Ah, numa fase inicial ele era muito curioso, ele apresentava todos os sinais de
Com que idade começaste a
prontidão,
introdução, Joana?
com 6 meses. E o Dinis sendo um bebê completamente fora da média, que era um bebê que estava com a mãe e que ainda está com a mãe. 24 sobre 7, né? Ou seja, eu não tive que preparar o Dinis para ir para a creche, como a maioria das pessoas tem que fazer. Começamos com BLW, e ele era muito curioso, levava os alimentos à boca, mas pronto, tudo, as minhas expectativas estavam muito ajustadas porque eu fiz formação para isso e já sabia, tipo, ok, no início é normal ele explorar com as mãos, deitar para o chão, para o whatever, pronto, tudo muito bem. Só que essa fase alongou-se muito. Percebes? Tipo, o Dinis, efetivamente, comer era muito pouco, mesmo em alturas mais avançadas no tempo em que já era expectável que ele ingerisse mais quantidade de comida e ele bola. Embora ele, lá está, mamava em livre demanda, percebes? Tipo, sempre que queria. Como eu estava sempre com ele, eu fiquei sossegadinha. Até o primeiro ano de vida, eu estava sempre muito tranquila porque, pronto, ele não está a comer, mas ele está a mamar, está tudo bem. Ele explorou todos, imagina tu a minha frustração, todos os dias a preparar uma alimentação variadíssima, texturas XPTO, não sei o quê, e ele comer,
Corte, não
bola.
é
Já.
direitinho.
Sim, tudo impecável. Pronto, e olha, foi um processo muito lento. Hoje, com 2 anos e 4 meses, o Dini já come. Qualquer coisa. Tive que desistir um bocadinho do BLW e passar a um misto, porque foi a única forma que eu consegui que ele efetivamente comesse, e tive que inserir a sopa. E foi a sopa que veio dar um bocadinho de alento para ele começar a crescer, para ele também não depender tanto da maminha e etc. E hoje em dia já estamos tipo praticamente bem. Ele ainda mama sempre que quer e etc. Ainda temos fases de comer melhor, comer pior, de seletividade, isso é tudo esperado. Mas imagina, eu tive que recorrer a coisas que preferia não ter recorrido. Eu tinha que distrair o Dinis para ele comer. Tipo, tudo o que a teoria diz que tu não deves
Não
fazer,
fazer.
eu tentei, efetivamente. Eu acho que devemos, tipo, isto é nestas coisas que está assente a culpa materna, sabes? Tipo, é, ok, estou aqui a pôr um vídeo para o meu filho ver enquanto come. Meu Deus, sou a pior mãe do mundo. Já quando eu, não é? E se calhar aquela mãe tentou 70 vezes que o filho comesse sem distração, focado na comida. O Dinis, focado na comida, simplesmente não comia. Aliás, começava a chorar no sentido, tira-me daqui, não quero isto. Ainda hoje o Dinis não pede comida. Há bebés que pedem comida, já não sei o que é isso. Eu é que ofereço a comida ao Dinis e ele, se estiver bem disposto, come. Percebes? É assim. Nunca foi um bebé tipo a comer daqueles bebés que tu vês a comer com muita vontade, a abrir a boca. Não, mesmo a comer a sopa, eu aproximo-lhe a colher ou ele come muito tipo devagarinho, parece
Ao
que está ali
ritmo
a
dele.
fazer-me um grande favor. É isso. Assim. Portanto, olha, para mim esse foi até agora no crescimento dele, acho que foi o maior desafio. Sinto que agora estamos a ultrapassar. Ele come de tudo, come pela mão dele, mas ainda tenho eu que estar muito atenta ao que lhe é oferecido ao longo do dia para garantir que ele cumpre. Porque lá está, eu acho que se não lhe oferecesse comida o dia inteiro, não sei, ele ia pedir maminha e pronto, estava tudo bem, percebes?
Certo.
E pronto, foi por aí.
Olha, falaste aí que ele está contigo em casa, como é que faz essa gestão?
É dureza.
Foi opção
Olha,
vossa, não é? Mantê-lo em casa. Ok.
faz tudo parte daquele planeamento que eu te disse que começou lá no último ano de Força Aérea. Por isso, nesse planeamento, um bocadinho a curto, médio prazo que fizemos, nós planeamos terminar o contrato. Nós não queríamos ficar nas fileiras, não queríamos ser militares o resto da vida. Queríamos sair e começar os nossos negócios por conta própria. E eu já sabia, nessa altura, que me queria dedicar ao nicho das mulheres grávidas e em pós-parto. Então comecei ali, mais ou menos por volta dos 6 meses do Dinis, diria, comecei a angariar as primeiras alunas e a começar este projeto, este trabalho. E o David ainda ficou na Força Aérea quase mais um ano, porque ele entrou um ano mais tarde que eu e saiu um ano e meio mais tarde que eu também. Pronto, e então, nessa altura, eu decidi que ia trabalhar 100% online e a partir de casa, porque se tudo corresse bem, sempre com esta ressalva na nossa cabeça, tipo, nós vamos tentar fazer isto, não sabemos se vai dar. Mas a ideia era, até aos 3 anos, o Dinis ficar connosco e ficar em seio familiar. E pronto, o Dinis tem 2 anos e 4, quase 5 meses, e estamos a conseguir. Estamos quase a chegar lá, mas é extremamente difícil, Marta. Eu acho que o início foi mais fácil, enquanto ele era mais pequenino e eu conseguia. E ele sempre esteve muito habituado a ver-me em movimento, a ver-me por ali. É um bebê, como todos, até aos 3 anos, que brinca, ainda não brinca socialmente, ou seja, ele está ali focado num brinquedo, numa tarefa, e fica muito bem a brincar sozinho. E eu organizo toda a minha agenda para ter períodos de tempo a trabalhar intercalados, curtos, não é? Os meus treinos são de 30 minutos. Por várias razões, e esta é uma delas, 30 minutos empenhada no trabalho, 30 minutos ou 1 hora com ele. E o meu dia é assim, percebes? Tipo, muito. Toda a agenda é feita em função do Dinis. As horas de almoço do Dinis estão sempre vagas, a hora de jantar está sempre vaga. E quem depois compreende o meu dia de trabalho percebe que ele é feito aqui à volta das rotinas dele. E só assim é que consegui. Agora o David também, depois de que saiu da Força Aérea, também trabalha a partir de casa, ou seja, nós os dois. Vamos nos revezando. Sendo que ele, este ano, já começou a ir 2 vezes por semana, 2 manhãs, sim, um período de tempo muito curtinho, ou uma forest school, que ele tem adorado ir, e a ideia é fazer esta transição levezinha, percebes? Estamos este ano até setembro com 2 vezes por semana, e a ver se, a partir de setembro, que é quando ele faz os 3 anos, começamos a investir um bocadinho mais dele a ir à escola com mais frequência, e nessa altura teremos tempo e capacidade mental para outros projetos que envolvem, esquece tudo, por exemplo, que seja gravar alguma coisa. É impossível eu fazer com ele, não
Exato,
consigo. Não consigo. E esses projetos estão todos na gaveta à espera desse momento em que o Dinis, tipo, sai de manhã e eu fico sozinha com uma casa em silêncio para gravar, para filmar coisas. Mas por outro lado, não tenho nada para essa que esse dia chegue, sabes? Tipo, estou mesmo muito feliz com esta vida que temos agora juntos aqui. Mas sei que não pode ser assim para sempre, né? Ele vai começar a ter uma necessidade também de estar com outras crianças e nós vamos respeitar isso. E pronto.
Olha, e assim para mães de primeira viagem, principalmente, quais é que tu consideras que são assim o top 3 de produtos ou serviços que tu achas mesmo que são essenciais, que nos ajudam nessa fase assim do pós-parto? Pós-parto ou parto, assim nessa fase para mães de primeira viagem?
Portanto, não estamos a falar da gravidez, estamos a falar
Gravidez
de
também, que tu achares que
produtos e não serviços.
pode ser serviços também. Tipo o teu.
Pronto, olha, uma coisa que eu acho muito importante, eu acho que hoje em dia já há no mercado profissionais, que é o meu caso e onde eu me tento localizar é nesta gaveta de profissionais. Profissionais que trabalham de forma interdisciplinar. Eu acho que tu encontrares um profissional destes, trabalha de forma interdisciplinar, ou seja, ok, a Joana é treinadora, mas ela trabalha com fisioterapeutas pélvicas, com psicólogas, com médicos obstetras, e eu, a partir da Joana, vou ter acesso a uma rede de apoio, percebes? E dá para chegar a essa rede de apoio a partir de mim, como dará, por exemplo, a fisioterapeutas que trabalham com profissionais de exercício, etc. Pronto. Portanto, eu acho que um dos conselhos que eu daria a estas mulheres é aproximem-se destes profissionais que para elas vão ser aqueles mais. que forem de maior importância para elas na altura. Se calhar a fisioterapia pélvica hoje em dia, eu diria que é um must-have, por exemplo, é mesmo importante ir, chegar lá, ok, esta fisioterapeuta só me fala de fisioterapia? Ou é uma fisioterapeuta que me fala, olha, é importante teres uma rotina de exercício físico, como é que está a tua saúde emocional, quem é o teu médico obstetra, percebes? Terem, avaliarem isto nesses profissionais. É um profissional que se
Estás a dizer
importa com a
mesmo
rede.
enquanto grávida, não é? Mesmo logo na fase
Exatamente.
inicial, sim.
Quanto mais cedo, melhor.
Exato.
Porque nós assim podemos selecionar esta nossa rede de profissionais. Porque eu acho que isso, no fundo, vai ser, é um bom método de seleção que nos vai trazer muitas coisas boas. Percebes? Tipo, eu acho que o meu programa de gravidez faz muito esse trabalho pelas grávidas, que é, sem elas perceberem bem como, chega-lhe uma psicóloga, chega-lhe uma fisioterapeuta na área de residência. Estás a ver? Tipo, nós vamos trazendo aqui outros profissionais que vêm complementar o treino e que vêm ajudá-las a informarem-se para o parto, para o pós-parto. Pronto, acho que isso é de muito valor, ter alguém que te ajude a abrir horizontes e a selecionar a informação, porque a grávida, quando sabe que está grávida, de repente leva ali com um tsunami de coisas, não é? E às tantas estamos perdidas e não sabemos bem para onde nos virar, o que é certo, o que é errado, ainda há muito isto também, pessoa que diz A, pessoa que diz B, não é? Esta seleção acho que é muito importante e termos alguém de confiança que nos ajude. Portanto, diria, estes serviços, exercício, fisioterapia, eventualmente outros aqui que depois dependem das condições particulares de cada uma, mas a nutrição, o exercício e a fisioterapia para mim são as bases para uma gravidez saudável, ok? Depois, ter um médico obstetra alinhado com aquilo que são as nossas intenções para o nosso parto e para a nossa gravidez e não ter medo de mudar. Quando sentimos que há red flags no discurso dos médicos. E nós só vamos saber quais são essas red flags se nos informarmos. Porque senão tudo o que o médico diz é, e nada contra, não estou a dizer que os médicos não são profissionais, nada disso. Simplesmente são como todos os profissionais. Alguns vão estar alinhados com as nossas ideias e outros com outras ideias diferentes, tudo certo. Depois, para pós-parto, podemos falar em produtos. Porta-bebés? Tem que ser. Não sei como é que seria sem porta. Eu só treinei no meu pós-parto graças ao meu porta-bebés, porque o Dinis, houve meses que se... Aliás, foi uma grande frustração do pai, que tipo, finalmente tenho o bebé cá fora, posso participar e o bebé não ficava no colo dele, como é expectável e normal. Os pais passam todos por esta frustração de caraças, não consigo ajudar tanto como gostaria, porque o bebé só quer a mãe e está tudo certo. Quarto trimestre, eles ainda não sabem que nós e eles somos dois seres separados. Portanto, porta-bebés. Sinceramente, pouco mais. Olha, o Next to Me ficou lá a apanhar pó. Zero. Fizemos cama compartilhada desde sempre. O Next to Me estava lá, mas basicamente a servir de segurança. Não sei, o que é que tu dirias de mais produtos pós-parto? Pois tudo o que é apoio à amamentação, não é? Eu diria que investir numa IVCLC, em alguém que logo nos primeiros dias nos dê este apoio, nos vá verificar a pega, ver como é que nós estamos, a nossa postura, como é que o bebê está a pegar, pá, investir no apoio à amamentação, que deve começar também já na gravidez, seria o ideal, não é? Ter uma consulta pré-parto. Mas alguém que veja o bebê logo no início, lembrando que a amamentação não espera, tipo, ah, vamos ver se isto passa, às vezes pode resultar mal, esperar. E pronto, e depois vai dependendo do que vai acontecendo, mas numa fase inicial, acho que é por aí.
E o que é que não comprarias agora? O Next to Me e mais?
Não é que sumi. Eu não comprei muitas coisas, sabes, Marta? Por acaso tive essa disciplina de, por exemplo, na nossa casa de Lisboa, nós estávamos, agora já estamos em Braga, não tínhamos um quarto para o bebê. Nós fizemos no nosso quarto um cantinho para o bebê. Percebes? E acho que fez todo sentido. Primeiro, nós já sabíamos que o Dinis ia dormir no nosso quarto os primeiros tempos, não é? E ainda dorme. Então não nos fez sentido montar um quarto para o bebé. E só ao fazer isto, vê logo que já arriscaste da lista coisas que não precisas de comprar, não é? E se vocês pensarem em, ok, eu quero fazer cama compartilhada, ou pelo menos ter o bebé num berço no nosso quarto. Pronto, só daqui já arriscamos uma série de coisas que podemos fazer mais tarde, quando montarmos efetivamente o quarto do bebê. Mas olha, não comprei praticamente nada, mas as espreguiçadeiras que me emprestaram, porque eu sou uma das primas mais novas, então tenho muitos bebés já na
Ai, que
família,
sorte.
coisas que herdei, sim, muita sorte mesmo, coisas que herdei. Berço de grátis, não compraria, não usei, nunca. Foi só mesmo, ficam muitos giros nos quartos, mas nunca deitamos o Dinis no berço, na cama de grátis. Por acaso, portanto, seria algo que eu não voltaria a pôr. E pronto, no fundo, no início, todas as coisas que sejam feitas para afastar a mãe do bebê, eu acho que não vão resultar. E todas as coisas que são feitas para aproximar a mãe do bebê vão resultar. Os primeiros 3 meses, acho que é isto. E é um bom critério de seleção.
Estavas a falar do porta-bebés e eu aqui a invejar porque a Júlia, nos primeiros 3 meses,
Não, não
não, meio
gosta
ano,
muito.
não gostava do marsúpio por
Oh.
nada. Imagina a minha vida sempre com ela. Ao colo, ótima. Marsúpio, ela não queria. Eu assim, não vou conseguir fazer nada nunca.
Que pena. Também há
Mas
esses
agora
bebés que não gostam
já gosta,
muito.
foi mesmo, pronto, não
E,
sei,
mas
ela não.
mudaste? Mudaste de
Mudei,
porta-bebés? Se calhar
mudei, mudei.
era esse o problema.
Mudei. Pois,
Ao
porque
comprar
agora
um
ela já gosta.
porta-bebés, sabes, cada vez mais as especialistas em baby wearing dizem para a malta esperar, para deixarem o bebê nascer e irem com ele à loja experimentar os porta-bebés e verem o que é que o bebê também se ajusta. E a própria mãe e pai se adaptam melhor. Isso faz-me muito sentido.
Sim, o
Porque
meu era
realmente.
emprestado, ou seja, felizmente também não gastei dinheiro
Sim.
em vão. Mas sim, ela ao início não gostava e
Acho
eu
que.
assim. Tipo, era o meu
Yeah.
sonho, estás a ver? Porque do género, ok, tens a bebé ali, mas consegues ser útil, não
Kit
é?
mãos livres,
Assim,
pois.
foi complicado para mim nesse aspecto, mas pronto, já está ultrapassado. No segundo filho, quero muito que ele goste do marsúpio.
Espero que sim, também,
Sim,
porque acho que
tem que
faz
ser.
ajuda mesmo muito, muito.
Sim. Olha, e há bocado estavas-me a falar na introdução alimentar que há muito julgamento, ou nós próprios nos julgamos, já mostramos um
Sim.
vídeo no telemóvel para entreter e já estamos aqui com a culpa de mãe. Já
Yeah.
tiveste outros eu nunca que já fizeste?
Tá, com certeza, sei lá. Sinto que se disser aqui um, meu Deus,
Oh, aqui é
vão-me cortar a
julgamento
cabeça.
free.
Olha, já. Não, mas é, sei lá, uma coisa que eu achava que nunca ia fazer. Foi, por exemplo, tirar o Dinis na cadeirinha durante uma viagem. Isto já aconteceu. Eu pedi ao David para encostar, mas nós fazíamos viagens, contexto, nós fazíamos viagens de 3 horas e meia. Tínhamos muitas paragens, obviamente, mas nós
Lisboa,
fazíamos
Braga?
Lisboa a Braga muitas
Sei.
vezes,
Também tenho aí
quase todas
família
as
e vivo
semanas.
em Lisboa. Sei bem que custa.
É muito complicado. E o Dinis era um bebé que não adorava carro. Não era daqueles bebés tipo que se põe na cadeira para ir adormecer. Não. Então chegou a acontecer desesperadamente, tipo, ok, tirá-lo da cadeira, pô-lo na maminha e pedir ao David, sai na próxima. E sei que há pessoas para quem isto é absolutamente impensável, porque podia acontecer um acidente e, enfim, o podia, e é esse o pensamento que nós temos que ter na estrada, sempre, não é? E eu, nessas alturas, tipo, sentia muita culpa, por isso ainda hoje sinto, sempre que é preciso tirá-lo e ele não ir na cadeira, eu penso sempre, meu Deus, não devemos fazer isto. Mas é muito complicado mesmo, para bebés que não gostam de cadeira e nós sabemos que o choro, eu não sei como é que é, sei que há mães que toleram melhor que outras, mas eu tolero muito mal. Os meus sensores biológicos começam todos em alerta.
Sim, por acaso eu estou sempre a dizer, ainda bem que a Júlia não é um bebé que se queixe muito no carro. Claro que fazer Lisboa-Braga é puxado e temos que parar porque ela a certa altura
Sim.
cansa-se. Mas nós imagina, nós vivemos em Lisboa, temos família espalhada pelo país, principalmente Viseu e Braga, ou seja, viajamos muito ao fim de semana de carro e eu estou sempre a dizer,
Pois.
felizmente a miúda não se queixa muito, senão
Ainda
nem
bem,
imagino o que
mesmo.
era, sim.
Isto melhorou muito. Ele, quando era pequenino, era bem mais difícil.
Eu estou a
Já
sentir ao
melhorou bastante.
contrário.
Mas também agora, eu agora já não faço tanto essas
Pois, exato.
viagens.
Eu estou a sentir quanto mais cresce, porque menos dorme, não é? Então,
E tem mais noção, não é?
sim, chateia-se mais estar ali parada tanto tempo. Estou a sentir mais
Pois.
agora essa dificuldade.
É
Ok,
uma chatice.
olha, queres só dizer-me, antes de eu fazer aqui a última pergunta, como é que surgiu esse teu projeto assim, resumidamente? Porque eu acho que a tua página é
Olha,
fantástica e que ajuda muitas mulheres. Também tens lá relatos de parto, que era uma coisa que eu também gostava muito de conseguir fazer na minha página e acho que ajuda imenso. Como é que foi isso? Conta lá.
Olha, foi super natural, lá está, foi quando eu engravidei que comecei a estudar isto.
Já estava planeado, não é? Tu fizeste um plano.
Já viste, meu Deus. Mas um plano que consegui cumprir, porque os planos, nós, não é? Temos que ter sempre esta noção de que os planos são para fugir ao plano, já sabemos, não é? Como ao plano de parto. É ali um caminho perfeito, mas que vai ter sempre curva e contracurva. Conseguimos cumprir mais ou menos e depois foi, começou devagarinho, com poucas alunas e comecei a investi muito na minha página no início, comecei por ser eu a criar todo o conteúdo e etc. Depois rapidamente comecei a ter o meu tempo muito mais limitado e isto, lembrem-se, não é? Eu quando digo que tenho agenda cheia, não dou treinos das 7 da manhã às 9 da noite. Isto para mim não é ter agenda cheia. Para mim ter agenda cheia é os blocos do dia que eu posso disponibilizar ao trabalho, contando que tenho outro trabalho aqui, não é? Com 2 anos e meio. Quando eu comecei a sentir que já não tinha tempo para tudo, pedi ajuda para o marketing da minha página e para a criação de conteúdo e etc. Tenho trabalhado com uma social media desde então que é fantástica e a verdade é que, olha, não sei, acho que tenho tocado nos assuntos certos e isso tem ajudado algumas pessoas e tive ali 3 bases que eu queria trazer para o projeto que acho que são vencedoras, que é comunidade, que é uma das coisas que eu acho que é mais diferenciador. Elas, ao chegarem aqui, através do treino, vão ganhar uma família verdadeira e hoje a comunidade é mesmo viva e eu no início investi muito do meu tempo a trazer tópicos, a trazer vivacidade à comunidade e eu hoje, se não aparecer durante 2 dias, a comunidade vive sem mim e isso é o objetivo cumprido, sabes? E está a crescer e é muito ativa. A comunidade, a rede interdisciplinar, que era outra coisa que eu queria mesmo fazer. Eu não trabalho sozinha, eu trabalho com estes profissionais à minha volta que contribuem para o meu sucesso e eu para o deles, em termos de informação. E depois, esta flexibilidade de saber o que é ser mãe. Acho que isto, a forma como eu planeio os treinos, o tempo que os treinos demoram, a flexibilidade de não faço hoje, faço amanhã, de adaptar o treino. Se não for assim, elas não vão conseguir continuar. E nós temos, eu sinto que missão nossa, está no ónus dessa responsabilidade, está na minha, no meu lado, de eu proporcionar condições para que elas sintam sucesso, sabes? Tipo, que não sintam apenas que hoje não consegui fazer nada porque o bebê não deixou. Não, ela vem e ela vai conseguir fazer qualquer coisa. E vai chegar ao fim a pensar, pronto, olha, posso não ter feito o treino todo, mas fiz isto. Hoje já fiz qualquer coisa. Esta sensação de sucesso retroalimenta-se e depois os bebés vão crescendo e vai sendo cada vez mais fácil e ultrapassam-se essas fases em conjunto, em comunidade, mais uma vez. E pronto, e foi crescendo e hoje aqui estamos.
Quando engravidaste que era um gap no nosso, aqui, havia esse gap?
Sim. Não havia muitos profissionais do exercício especialistas, porque imagina, na altura ainda era muito pilates, hidroginástica e yoga. Ok, era o que mandavam as grávidas fazer, e caminhadas, pronto. E isso é extremamente redutor, sabes? E os profissionais do exercício especialistas em gravidez, no fundo, eu não dou aulas de pilates, mas eu faço exercícios de pilates, eu faço exercícios de yoga, eu faço exercícios de força, portanto, eu sei dentro do leque da fisiologia e da mecânica o que é que a mulher grávida precisa. E vou beber as modalidades todas para planear o meu treino. E acho que isso sim é uma riqueza que tu podes dar, que uma modalidade sozinha não consegue dar, porque vai haver sempre alguma das dimensões que vai falhar, percebes? E tu, como um profissional do exercício, ou em treino personalizado, ou em treino em grupo, tu vais conseguir tocar em todas as áreas que vão contribuir para a saúde materno-fetal, percebes? E acho que isso
Joana,
é muito
diz-me uma
fixe.
coisa, tu que acompanhas mulheres da gravidez até ao pós-parto, e se calhar algumas só apanhas na fase do pós-parto, sentes diferença numa grávida que começou a fazer exercício na gravidez e uma grávida que só começou a fazer no pós-parto? A recuperação é diferente?
É absurda a diferença. Não imaginas? Tu não
Pois.
imaginas? Eu, neste momento, tenho também um programa de pré-conceição. Portanto, no mundo perfeito, as mulheres começaram a fazer exercício adaptado quando começaram a tentar engravidar. Já a preparar o corpo para esta grande mudança que vem ali. Depois passam para o programa de gravidez com exercício completamente orientado para a gravidez. E depois, parto. E no pós-parto vem fazer a sua recuperação pós-parto. E acredita que uma mulher que vem fazer a recuperação pós-parto e que treinou na gravidez principalmente que treinou comigo ou com algum especialista, ou seja, fez as coisas certas, chega ao pós-parto e no fundo tu só vais limar, percebes? Tu vais fazer uma reeducação de algumas coisas, porque de repente já não está ali aquele volume abdominal enorme e algumas coisas que mudam, é como se tu tivesses que reaprender a fazer as mesmas coisas num corpo novo, mas tu já sabes fazer aquelas coisas, percebes? Então é muito mais rápido, muito mais natural, parece quase, elas em 2 semaninhas já estão ali como se estivessem a treinar no último dia, antes de ter o bebê, que é quando elas estão no pico de forma. Eu sinto que elas chegam ao fim, aqueles últimos momentos de gravidez é quando elas estão já super adaptadas ao treino, já respiram sem pensar, o que no início é muito... Treinar estes músculos, abdominal transverso e pavimento pélvico, etc., que são músculos que nós não estamos habituados...
É muito difícil!
É muito difícil, é. E leva tempo e é preciso muita consciência corporal, alguém que nos veja e que nos dê feedback, e é muito difícil. E tu no pós-parto vens com o teu corpo meio desorganizado. E se nunca fizeste antes, vais ter um caminho maior a percorrer, é só isso, mas vale sempre a pena fazer, vale sempre a pena fazer. Só que treinando na gravidez, depois o pós-parto tens uma estrada curta à frente, e se não treinares tens uma estrada mais longa, mas todas chegam ao objetivo.
Olha, Joana, então aqui para terminar, o que é que tu gostavas que tivessem dito?
O que é que eu gostava que tivessem dito? Olha, eu gostava que me tivessem dito que estar num grupo de mães ia fazer toda a diferença. Estar num grupo de mulheres que pensasse como eu. Porque eu não tive esse grupo no meu pós-parto, sabes? E hoje em dia vejo que a nossa comunidade faz toda a diferença na vida daquelas mulheres. Não só na gravidez, mas principalmente no pós-parto. E gostava que me tivessem alertado para isso. Joana, procura um grupo de mulheres alinhadas com as tuas ideias e junta-te a elas para viver o pós-parto e partilhar os desafios, as conquistas, e vai ser tudo mais fácil. E isso é o que eu... É o que eu gostava que me tivesse dito.
Ok, Joana. Obrigada.
Ora, obrigada eu. Foi um prazer.
Obrigada, Joana.